show está no ar.
Agora são 6:22. Obrigado, Senhor, é nossa primeira palavra dirigida a Ti, o Criador do céu e da terra. Obrigado por esse novo dia.
Obrigado, Jesus.
Segunda, uma terça-feira que nasce maravilhosa, embora chuviscando. Aliás, obrigado pela chuva, né?
Ah, mas com certeza.
Obrigado, porque a gente está precisando de chuva. E choveu bem razoavelmente.
Com certeza, Deus sabe do que faz, né?
É, o que vai contribuir naturalmente para dar uma inchadinha nos nossos reservatórios e, pelo menos por enquanto.
Sim.
Então, obrigado pela chuva, agradecemos pela chuva, pelo sol, pela lua, pela noite, pelo dia, por tudo, porque toda a criação é maravilhosa e tem uma razão de ser. Obrigado, Senhor, por estarmos com saúde e bem. Me refiro a nós aqui.
Sim.
Do estúdio. Mas sabemos que lá fora tem muita gente bem também. Mas tem muita gente que não está tão bem assim. E é por esse, Senhor, que todos os dias aqui nos reunimos e elevamos o nosso espírito a Ti para pedir a Tua ajuda e a Tua proteção.
Clamamos a Ti, Senhor.
Porque sabemos que nós, apenas nós, somos fracos, somos frágeis. Mas quando Tu estendes a Tua mão, somos poderosos. Aliás, somos invencíveis, porque Tu é o Todo-Poderoso que tudo sabe e tudo pode.
És nosso guia, Pai.
Então, o nosso pedido é sempre em direção àqueles que mais sofrem. As crianças, que muitas vezes, aliás, eu estava lendo agora, que está faltando, as panelas estão vazias nas escolas. Tem, inclusive, uma cozinheira de uma escola ali chorando pela falta das crianças e pela falta de comida também. A refeição para as crianças, né?
Oh, meu Deus.
De gente que junta bichinho para dar, nem se fala. Sabe? Pessoal desesperado, não tem ração para os bichos. Quer dizer, a gente sabe que muita gente está mal e é por esse, Senhor, que estão passando por um sufoco maior e que pedimos a Tua proteção. Porque sabemos que Tu pensa em alguma coisa e já está feito. Então pedimos a Ti, Senhor, essa proteção por aqueles que mais estão sofrendo, os enfermos, os abandonados, as crianças, os idosos, aqueles que mais precisam, Senhor. Nós, graças a Deus, pastor, estamos bem. Nosso espírito já se enche de fé nesse momento da manhã, Senhor, porque sabemos que podemos confiar em Ti. E quando confiamos em Ti, milagres acontecem. Temos tido uma fase difícil, mas está escrito que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã.
Sim, Jesus.
Pois é em busca e à espera dessa manhã que acordamos todos os dias agradecendo a Tua proteção. Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoe a nossa terça-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, quem sabe, o marco da nossa vitória. Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, olha, não fixe atenção em coisas que não apresentam resultado satisfatório ou a resposta que você esperava. Será melhor mudar o foco de interesse, né, para um outro caminho, gastar tua energia naquilo que ofereça possibilidade real de sucesso. No romance, saiba dizer o que pensa e o que quer, mas na boa, sem ofensa ou agressividade. Coré Verde, número 21, hora 10:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia. Taurino, Taurina, invista tudo na tua capacidade de realizar, né, por conta própria, os planos que tem na cabeça. Às vezes a gente desanima, perde o ritmo e a única coisa que a gente não pode fazer é perder o entusiasmo. No romance, não demonstre insegurança declarada, nem tente se impor pela teimosia. Não é força, Touro, é jeito. A Coreia Amarela, número 89, hora 6:30 da tarde. Alô, Gêmeos, bom dia. Geminiano, não permita que circunstâncias ou acontecimentos menores acabem influindo negativamente na tua autoconfiança. Ninguém consegue vencer todas as batalhas, né? Ninguém consegue se dar bem o tempo todo. É natural. No romance, encare uma situação com otimismo. Nada impede que você consiga o resultado que talvez não tenha conseguido no passado. Cada caso é um caso. Coré Dourada, número 28, hora favorável, 7 da noite. Alô, você do signo de Câncer. Olha, Câncer, não se deixe perturbar por circunstâncias, né? Por mais xaropes que eles possam parecer, o importante é a maneira como a gente encara as dificuldades. Às vezes é a gente mesmo que supervaloriza uma situação, né? Faz o bicho pior do que ele é. No romance, não se intimide diante de nada, não deixe escapar uma chance de ser feliz, Câncer. Coré Vermelha, número 37, hora 10 da manhã. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino. Imprime energia, aquilo que faz, porque é isso que vai fazer a diferença. Será importante agora, Leão, não se deixar abalar por opiniões contrárias ou mesmo pela oposição de pessoas do teu convívio, né? Para as tuas ideias, teus planos. No amor, encare tudo com realismo, com maturidade, tendo consciência de que você é uma pessoa especial. Azar de quem não se dê conta disso. Coré Prata, número 49, hora 2 da tarde. Bom dia, Virgem. Imponha teu valor, Virgem, através do comportamento. Evite a todo custo criticar ou se queixar de uma circunstância ou pessoa que não é por aí, né? Atitude, não palavreado. No romance, ó, seja otimista, né? E não seja passional. As coisas se resolvem, principalmente nesse terreno aí do amor, Virgem, com a cabeça fria. E tudo se encaminha melhor quando você se valoriza. Coré Laranja, número 83, hora favorável, 8 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você de Libra. Olha, Libra, procure depender menos do apoio e da opinião das pessoas para levar a cabo as suas ideias. A gente quando fica esperando carona, esperando que alguém, não, é isso mesmo, né? Perde tempo. Quem tem que saber o que a gente deve fazer para melhorar a nossa vida é a gente mesmo. No romance, perceba a diferença entre ser dedicado, atencioso, e ser Maria vai com as outras. Corevinho, número 27, hora 11:30 da manhã. Alô, Escorpião. Escorpião, não supervalorize os acontecimentos. Evite complicar situações comuns, viu? Da qualidade do teu relacionamento é que depende o sucesso das tuas iniciativas. No romance, manter o olho bem aberto vai ser indispensável agora, viu, Escorpião? Corecaque, número 16, hora 6:30 da tarde. Alô, Sagitário, bom dia. Olha, a falta de organização, o hábito de agir com impulsividade, né? São duas coisas que, se você não eliminar, podem ser responsáveis por você não atingir os objetivos que tem em mente. Né? No romance, Sagitário, só tome decisões que você tenha convicção de poder sustentar. Se tiver de voltar atrás, não sei, e talvez não seja possível. Por isso, muito cuidado. Coré Bordeaux, número 26, hora favorável, 9 da noite. Ele não para de criar. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, olha, por mais que as circunstâncias pareçam sombrias, não perca o ânimo e a confiança. Circunstância é coisa que muda toda hora. Por isso, uma coisa que parece impossível agora, dali a pouco já muda de figura, se torna possível. Tá entendendo? É por aí. No romance, desperdice tempo e energia e vai se arrepender. Eu? Tempo e energia você não pode jogar em coisa que não tem a ver. Volte a tua atenção para aquilo que possa te oferecer perspectiva de alegria e de felicidade, Capricórnio. Coré Violeta, número 26, hora 11 da manhã. Alô, Aquário, não deixe nada pela metade, Aquário. Resultados positivos a gente só conquista quando traça um plano e vai até o fim. Viu? No romance, cuidado com o comportamento, defina-se em relação ao que quer e vá atrás, que a felicidade não espera não, viu? A Coreia Azul, número 17, hora 3 da tarde. Peixes, bom dia. Uma nova visão em relação a si mesmo poderá ser responsável por uma mudança nos rumos da tua vida agora. Agora, não espere que isso aconteça por mágica ou por decreto. Essa consciência maior é você que deve tomar das tuas qualidades. No amor, assuma uma conduta mais madura, tomando as providências que devem ser tomadas. Coré Bege, número 68, hora favorável, 8:30 da noite. Alô, você do signo de Áries. Ariana, olha, não fixe atenção em coisas que não estão apresentando resultado. né? E a gente tem que insistir durante um determinado tempo, mas quando já provou que não vai sair do lugar, né? E tem que mudar a tática. O amor sabe dizer o que pensa e o que quer, mas na boa, sem ofensa, sem agressividade. A Curevero de número 21, hora 10:30 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, invista tudo na tua capacidade de realizar, por conta própria, teus planos e objetivos, né? No amor não demonstra insegurança declarada, nem tente se impor pela teimosia, não é força no amor, viu, Touro? É jeito. A Coreia Amarela, número 89, hora 5:30 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, não permita que circunstâncias ou acontecimentos assim irrelevantes acabem influindo negativamente na tua autoconfiança. Ninguém consegue vencer todas. De vez em quando a gente tem que perder mesmo, né? Normal. No amor, encare uma situação com otimismo. Nada impede que você consiga o resultado e a felicidade que talvez não tenha conseguido no passado. Cada caso é um caso, né? Coreia Dourada, número 28, hora 7:30 da noite. Alô, você de câncer. Câncer, não se deixe perturbar por circunstâncias, né? O importante é a maneira como você encara as dificuldades. Às vezes a gente mesmo que supervaloriza uma situação, né? E faz o bicho maior do que ele é. No romance, não se intimide diante de nada. Não deixe escapar chance nenhuma de ser feliz. E o câncer? Coreia Vermelha, número 37, hora 10 da manhã. Leão, bom dia. Leonino, imprime energia aquilo que faz, porque é isso que vai fazer a diferença. Será importante também não se deixar abalar por opiniões contrárias ou pela oposição de pessoas aí do teu convívio. No romance, Leão, encare tudo com realismo, né? Com maturidade. A Coreia Prata, número 49, hora 2 da tarde. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, imponha o teu valor através do comportamento. Evite a todo custo criticar ou se queixar de uma circunstância ou de uma pessoa. Reclamações, queixas e lamúrias não mudam nada e nunca dão bom resultado. Pode reparar. No amor, não seja pessimista, nem passional. As coisas nesse campo aí se resolvem com a cabeça fria. E tudo se encaminha melhor quando você se valoriza. Coreia Laranja, número 83, hora 8 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, procure depender menos do apoio ou da opinião dos outros para levar a cabo tuas ideias e projetos de vida. Deixar-se influenciar pelos outros é, em última instância, duvidar da própria capacidade, né, Libra? No romance, perceba a diferença entre ser dedicado e ser Maria vá com as outras. Corevinho, número 27, hora 11:30 da manhã. Bom dia, Escorpião. Não supervalorize os acontecimentos, evitando complicar situações comuns. Da qualidade do teu relacionamento com os outros é que depende o sucesso das tuas iniciativas. Portanto, mantenha o clima, Escorpião. No romance, manter o olho bem aberto vai ser indispensável agora. Viu? Corecaque, número 16, hora 6:30 da tarde. Sagitário, bom dia. A falta de organização e o hábito de agir de maneira impulsiva é o que pode te complicar a vida nessa fase, Sagitário. Pense antes de tomar decisões. No romance, só tome uma medida que você tenha convicção de poder sustentar depois. Se tiver de voltar atrás, talvez não seja possível. Por isso, muito cuidado. Coreia Bordeaux, número 26, hora favorável 9 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio, por mais que as circunstâncias pareçam sombrias, não perca o ânimo e a confiança, que isso é fundamental. Circunstância é coisa que muda toda hora, o que a gente não pode perder é o pique. No romance, volte atenção para aquilo que possa te oferecer perspectiva de alegria e felicidade, Capricórnio. Coreia Violeta, número 26, hora 11 da manhã. Alô, Aquário, não deixe nada pela metade, Aquário. Resultados positivos a gente conquista quando traça um plano, né? E vai até o fim. Tem gente que começa o plano, mas para na metade do caminho, não funciona. No romance, cuidado com o comportamento. Defina-se em relação ao que quer e vá atrás, que a felicidade não fica esperando pela gente, não, hein? Bom, Cor Azul, número 17, hora 3 da tarde. Peixes, bom dia. Uma nova visão em relação a si mesmo poderá ser responsável agora por uma mudança nos rumos da tua vida. Mas não espere que isso aconteça por mágica ou por decreto. Tem que ser através da tua participação, da tua atitude. No romance, assuma uma conduta madura, tomando as providências que devem ser tomadas. Corebege, número 68, hora 8:30 da noite.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Show da manhã, 98.
98 FM apresenta Retratos da Vida, com Renato Gaúcho.
Ângelo de Souza é um menino de 8 anos apenas. E depois de conhecer a sua história, a atitude que ele teve em relação ao padrasto, você certamente vai se emocionar. Esse menino, Rafa, ele mora com a mãe.
Sim.
Mas o padrasto e o irmãozinho num assentamento para famílias carentes.
Ai.
Em Quixeramobim, no sertão do Ceará.
Rapaz, puxa vida.
Não é em casa, sobrado
assentamento,
não.
Assentamento, é aquele negócio bem precário, né?
Bem precário. Infelizmente, seus pais se separaram quando ele era bem pequenininho. E depois da separação, o pai biológico dele simplesmente, como acontece tanto, né? Sumiu, né?
Ai, ai, ai.
Sumiu. Nunca mais procurou a família, nunca mais ninguém soube dele. Para Ângelo, foi uma grande frustração.
Sim.
Porque toda criança, né, Mili, deseja crescer tendo
claro.
O pai por perto, faz muita falta.
A família proteção, toda.
E com esse menino não foi diferente, viu, Rafa? Só que, infelizmente, ele não pôde contar com a figura materna, porque o cara sumiu e não.
Aí já era, né?
Já era. Até que sua mãe conheceu um homem chamado José Adilton, um agricultor que também morava ali naquela região. Os dois começaram um relacionamento, até que no fim resolveram morar juntos. Na época, o Ângelo tinha só 3 aninhos de idade.
Nossa.
E ao longo do tempo, com a convivência, os dois foram construindo uma relação de amizade muito bonita.
É, que bom.
É, o Ângelo se afeiçoou ao padrasto, mas de uma tal forma que ele passou a enxergar o padrasto, não como padrasto, mas como pai mesmo.
Isso é muito natural, né?
Emocionado, o Adilson conta. É o pai, o padrasto que se tornou pai que conta. Olha, no começo, ele me chamava de tio. Depois ele começou a me chamar de amigo. E eu já fiquei apegado a ele, assim, porque não tinha filhos. Aí passou um tempo e ele começou a me chamar de pai. Com o tempo, esse menino acabou até se esquecendo da imagem do pai biológico. Também pudera, né?
Claro.
Tinha 3 aninhos só e o cara sumiu.
Sim.
Nunca mais deu uma notícia, nunca ligou para perguntar, até porque ligar de que forma, né? Ninguém tinha telefone ali, muito menos celular, né? A mãe do menino, extremamente pobre. E passou a considerar o Adilton, que era o padrasto, como seu verdadeiro pai. Todo orgulhoso, o menino abriu o coração. Olha, se isso é coisa que o menino de 8 anos...
Ai, Renato.
Pai... Eu já ouvi alguém falando, eu acho certo. É aquele que ama a gente.
Nossa.
Aquele que cuida da gente, que tá sempre do lado da gente. Todo dia, ele se referindo ao pai, ele sai às 4:30 da manhã para conseguir R$50 para não deixar faltar nada, nem comida para mim e para os meus irmãos. Eu amo muito meu pai.
Que amor.
Ai, olha, essa espécie de reconhecimento. Tem neguinho de 15 anos que não tem.
Ah, sim.
Entendeu?
Sim.
Esse menino é precoce, viu? É o que você falou, viu?
Espírito antigo.
Não duvido que não seja. Porque, olha, pra ter essa consciência com 8 anos. Olha, ele sentia tanto amor por esse padrasto que acabou se tornando pai, que teve uma ideia assim que ficou sabendo que uma juíza estaria ali na região onde eles moravam, Quixeramobim, fazendo entregas de cestas básicas às famílias assentadas ali naquelas comunidades rurais. Na verdade, mais do que uma ideia, era um desejo já antigo que ele tinha. Ele queria trocar o sobrenome do seu pai biológico pelo do padrasto.
Nossa.
Na sua certidão de nascimento.
Pai, meu Deus. Céu, que emocionante isso.
8 anos, hein? 8
Caramba.
Anos, esse menino. Aí ele conversou com a mãe, né? Porque soube daquela visita da juíza e contou do que ele pretendia, do que ele sonhava. Mas a mulher não concordou muito e falou pra ele: ai, filho, não sei se isso é possível, não sei se vai dar certo, até porque o juiz A gente só vê no tribunal. Se a gente não fala com qualquer. Mas eu posso pelo menos tentar, mãe? Ele perguntou.
Olha, meu só. Deus, e com 8 anos.
8 aninhos.
É muito novinho.
A mãe gostava de ver aquela ligação de amor que tinha entre o seu filho com o padrasto, marido dela agora. E é claro, não desencorajou, pelo contrário, o incentivou. E foi então que o garoto pegou uma folha de caderno e escreveu do próprio punho uma cartinha com a intenção de entregar à juíza, onde ele foi bem sucinto. Senhora juíza, quero pedir que a senhora troque meu nome. Meu nome é Ângelo Ravel Nunes da Silva. E eu quero tirar o sobrenome Souza. É o sobrenome do meu pai. Só que o meu pai, ele sumiu há muito tempo e nunca mais apareceu. E eu gostaria muito de usar o nome do meu verdadeiro pai, que é o meu padrasto.
Ah, meu Deus.
Como é que lida?
É mole? Será que essa cartinha chegou à juíza?
Ai, tomara.
É. E será que, tendo chegado à juíza, ela ia, depois de ler, se emocionar, como a gente se emocionou aqui? É o que você vai saber daqui a pouco.
Meu Deus.
Daqui a pouquinho. Você tem, rapidinho, na segunda parte, dessa emocionante história desse menininho de 8 anos que parece ter, sei lá, idade mental de um homem de 40,
certeza,
né?
Com certeza, nossa.
Daqui a pouquinho.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Então, gente, depois de descobrir que uma juíza estaria ali na região onde ele morava, que Xeramobim, nome da cidade.
Sim. Uhum.
Com a família, distribuindo cestas básicas, as famílias que estavam ali assentadas, o menino Ângelo resolveu escrever uma cartinha para ele, depois de pedir permissão para a mãe, falando do seu desejo de trocar o sobrenome que ele tinha, e que tinha sido dado pelo pai, que depois sumiu, né? Na sua certidão de nascimento, trocar. Daquele que não era pai biológico.
Sim.
Mas era o pai de fato, né? Que era o seu padrasto.
Que bonitinho.
Então, a mãe do menino concordou, ele mandou a cartinha, tudo, mesmo não acreditando muito.
Uhum.
Que a juíza ia se dar ao trabalho de ler uma cartinha numa folhinha de cada. Mas enfim, mandou a cartinha até, ele foi esperto, ele levou até uma rádio.
Olha aí.
Ele levou até uma rádio e ela foi divulgada no ar antes de ser entregue para a juíza, né? Antes de ser entregue nas mãos da juíza Kathleen, que naturalmente ficou sabendo.
Sim.
E ficou muito surpresa, muito emocionada ao perceber que aquela atitude tinha partido não de um adulto, mas de um menininho tão novinho. Para a reportagem ela falou: olha, muito me sensibilizou ver esse menino de apenas 8 anos em busca dos seus direitos, vendo a justiça como um local de confiança e de amor ao próximo. Ela se sentiu muito tocada e, apesar de não atuar na vara da família, ela não era especialista daquela parte da justiça, digamos. Sim. Assim, acabou encaminhando o caso para a Defensoria Pública e também escreveu uma carta como resposta ao pedido do menino.
Que legal.
Na carta, ela pediu ao garoto, pastor, que mantivesse sempre aquele seu senso de justiça, que tivesse sempre interesse pelos seus direitos e pelos direitos de todas as pessoas. E pediu também que ele continuasse sempre estudando, sendo verdadeiro e tendo coragem para se comprometer com seus sonhos.
Legal.
No atendimento, pastor, com a defensoria, o Ângelo soube que não poderia tirar o sobrenome do pai biológico. Não dava para tirar. Mas que poderia acrescentar.
Opa.
O sobrenome do padrasto, que era o que ele queria, né?
Claro.
Tá ótimo.
Então, aconteceu exatamente assim. O advogado falou que ia buscar o reconhecimento desse vínculo socioafetivo, que era notório. Uhum. E visível, para todos os efeitos legais, para que o menino pudesse ficar com as duas vinculações paternas, ou seja, ter dois pais na sua certidão. O Ângelo não precisa nem falar, né?
Claro.
Ficou feliz da vida. Para ele, só o que importava era ter o sobrenome do seu verdadeiro pai, no que se refere a pai de fato, aquele que estava todo dia perto dele.
Sim.
Aquele, como ele mesmo falou, né? Saia para a rua às 4:30 da manhã
para
ganhar R$50 por dia, que era o máximo que ele conhecia, para levar comida para dentro de casa. Para ele, não apenas para ele, também por os irmãozinhos dele. Olha, emocionante, viu?
É, coisa linda.
E quando perguntado sobre quem era o seu pai verdadeiro, a imprensa não podia ficar de fora dessa,
claro,
né? ele não titubeava em apontar o adulto. Ele é o meu pai. Ele é que me dá amor e carinho. Toda orgulhosa e emocionada, a mãe do menino não conseguia conter as lágrimas. E toda chorosa, num fio de voz, um dia, quando ele falou para uma emissora de rádio, falou essa frase de que quem dá carinho e amor é o verdadeiro pai, ela acrescentou: não precisa ter o sangue, basta ter amor.
Oh, meu Deus!
A tomar
céu,
banho.
Que coisa linda.
E ela deve
complicar ter. Complicar minha vida aí.
Ela deve ter ficado emocionada também, não só pelo caso em si, mas pelo fato de que esse homem que o filho tanto amava e tanto ama, porque ele deve estar agora com 9, 10 anos, foi escolhido por quem?
Por
foi
ela.
Escolhido por ela.
Claro. Exatamente.
É tipo assim, o primeiro escolhi mal, mas o segundo...
O segundo deu certo. É aquele negócio, né? Pai é quem cria.
Exatamente.
É, né? Deus é muito justo.
Você é capaz de ver o teu padrasto levantando 4:30 da manhã pra ir pra rua ganhar dinheiro pra botar comida na tua mesa. Pensa. E não considerar ele como pai?
Impossível.
Não tem como.
Impossível.
Não tem como.
98,9.
Todo mundo ouve.
Show da manhã, 98.
Esta característica identifica os aniversariantes desta terça-feira. E com a listinha, a Meli Loira. E aí, Meli?
Deixa com nós. Ó, hoje tem muita gente fazendo aniversário nessa terça-feira. E a gente vai mandar os parabéns para Andréia de Fátima Soares.
Parabéns,
ela,
querida.
Que é do Xaxim.
Opa!
Hoje completa 41 anos.
Boa, idade ótima.
Aham. E tem também a Carla Vanessa Oliveira Santos, do Capão Raso, fazendo 39 anos.
Melhor ainda.
A Edneia Mendes Ribeiro do SIC, 36 anos.
Parabéns, querida.
O Gabriel Felipe Story, do Fazendinha, 25 anos.
Aí, Gabigol.
Jaqueline Evangelista de Meira, do Jardim Botânico, 29 anos.
Parabéns, querida.
Jonathan Ramos Vaz, do SIC.
Aquele abraço, meu irmão.
Também 29 anos.
Opa, parabéns.
Tem a Larissa Cristina da Cruz, do Boa Vista, hoje completando 31 anos.
Parabéns. Feliz aniversário lá.
O Maurício, lá. O Maurício dos Santos, do Sítio Cercado, 38 anos.
Aí, mal.
Mal.
Da hora.
Rebequinha Ramos.
Ô, Rebequinha, nome lindo, hein?
Rebeca, eu acho bonito. Não. Ela que é do Cajuru, 22
parabéns.
Anos.
Uhum.
E fechamos a nossa listinha com a Taila Miriele Azevedo Pires, do Campo de Santana. E a Taila completa hoje 22 aninhos.
Parabéns, querida.
Parabéns.
Então, você sabe que a pessoa que nasce no dia 8 de junho costuma ter muita facilidade para expressar as suas ideias e acaba sempre se impondo pela inteligência, pelo seu poder de argumentação. É um tanto dispersiva por ocupar-se de muita coisa ao mesmo tempo, né? E com muita frequência, não leva a cabo todas as ideias que tem. Tem espírito aventureiro, gosta de viajar, conhecer lugares e pessoas diferentes, experimentar tudo o que a vida possa lhe oferecer. A inconstância e um tanto de indisciplina é que podem ser suas inimigas, porque muitas vezes acabam impedindo o aproveitamento das oportunidades que o seu talento costuma atrair. No amor, a pessoa do dia 8 de junho costuma ser sensível, sedutora. Para conquistá-la, no entanto, é indispensável não prendê-la em demasia, pois é pessoa que preza muito sua liberdade e sua independência.
Uhul!
Sabe quem é que nasceu hoje?
Quem é que é?
A que foi mulher lá do Robert Redford, que vocês não mataram?
Não matei.
Sônia Braga.
Olha!
Também o ator Eduardo Moscovias.
Olha!
Isso!
E um cantor e ator Seu Jorge, também de aniversário hoje.
Amiga da minha mulher.
Coitado. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando.
Então, ontem contamos a primeira parte da história do Edinho e da Maria Inês. O Edinho que foi abandonado pela esposa. Chegou em casa, não tinha mais ninguém. E depois soube que ela tinha fugido com outro. Aí, no final da primeira parte, aconteceu de ele receber, depois de quase 4 anos, a visita da ex-mulher pela primeira vez naquele período todo. Sendo que antes ele já tinha recebido a notícia pela própria mãe de que ela tinha voltado ali para a vizinhança e que estava solteira. Ou seja, sem o homem com o qual tinha partido. E é a partir daí que a gente recomeça a narrativa. Olha, ninguém queria imaginar o que eu senti ao estar de frente, depois de tanto tempo de frente para esta mulher. Olha, não dá para expressar em palavras. Imagine, 4 anos sem vê-la. Desde que ela tinha me abandonado, desde que ela tinha ido embora com aquele cara, eu fiquei paralisado diante dela. Minhas pernas ficaram tão trêmulas que eu tive de me segurar para não cair. E fiquei ainda mais emocionado quando ela, sorrindo, falou: "Puxa, que bom te ver. Você pode não acreditar, Edinho, mas eu estava morrendo de saudade." Saudade de mim? Fiquei pensando. Será? Pois sim. Sabe, apesar do baque, e apesar de já ter tomado 2 ou 3 doses de bebida, eu ainda estava bem o suficiente para conseguir raciocinar. E me perguntei em pensamento: será que eu tinha ouvido direito? Será que ela tinha dito que estava com saudade de mim? Vamos convir. A mulher vai embora da tua vida, de repente, sem avisar. Te abandona para fugir com outro cara. Não tem coragem sequer de te dizer na cara que tá te abandonando por causa de outro. Deixa só um bilhete com 12 palavras avisando que não vai mais voltar. Aí, de repente, volta, 4 anos depois, como se nada tivesse acontecido, e dizendo que estava com saudade. Olha, não dava para acreditar. Mas sabe o que eu fiz? Eu acreditei. Acreditei porque, sabe, foi tão bom de ouvir aquilo. Até porque, não nego, eu estava nessas alturas muito emocionado. Meio que travei. Até poderia querer dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Nosso filho estava ali com ela. E também aquela menininha, aparentando uns 2 aninhos, que com certeza era a filha que ela havia tido com aquele polaco. Diante do meu silêncio, até porque não consegui abrir a minha boca para falar nada, ela perguntou: "Você ainda vai ficar muito aí nesse boteco? Não quer ir para casa? Eu preparo um café, a gente conversa." Acabei concordando. Voltei lá no balcão, paguei a conta, peguei a chave do carro que tinha deixado sobre a mesa. Olha, eu não estava acreditando que depois de tanto tempo a Marinês fosse entrar no meu carro de novo. O carro estava tudo sujo, até porque eu usava para trabalhar, carregar ferramentas. Confesso que fiquei até meio envergonhado. Pior de tudo é que a minha casa não estava lá muito diferente do carro, não. A pia com louça suja, a casa também já fazia uma semana que a mãe não vinha fazer uma faxina. Assim que entramos no carro, eu já notei o jeito dela. E quando chegamos em casa e ela entrou pela porta, ela deu assim uma passada de olhos e fez aquele comentário: "Nossa, Edinho, quanto tempo que você não abre janelas dessa casa? Me desculpe, mas tá cheirando a mofo. Vai tomar um banho, vai, que eu vou dar um jeito aqui nessa bagunça." Eu também estava sujo, até porque trabalhava com construção, serviço pesado. Não tinha como estar de terno e gravata e perfumado. Olha, eu não sei o que aconteceu comigo. Porque a grande verdade é que era para eu estar tratando essa mulher do pior modo possível. Depois do que ela tinha feito comigo, não era nem para eu estar olhando para a cara dela. Era para eu ter falado tudo o que estava engasgado aqui na minha garganta quando ela foi atrás de mim, lá naquele bar. Pelo menos era o que qualquer homem talvez tivesse feito no meu lugar. Só que apesar da mágoa, apesar da raiva, eu estava feliz. E a felicidade que eu sentia só de vê-la ali perto de mim era maior do que tudo. Bobalhão, trouxa. Parece que eu ouvia a voz da minha mãe. Se soubesse do modo como eu tinha recebido aquela que no passado, um passado não muito distante, só tinha me feito sofrer. Olha, a emoção foi tanta que acabei até chorando debaixo do chuveiro. Juro, não consegui segurar as lágrimas. Apesar de não termos conversado sobre absolutamente nada até então, na minha cabeça eu comecei a sonhar, a imaginar que ela fosse voltar para mim, para nossa casa. Desde que ela tinha fugido com aquele cara, aquele tal de polaco. Desde que ela tinha ido embora com aquele sujeito, meu filho passou a não morar mais comigo. Até porque eu não tinha condição de cuidar dele ali sozinho. Precisava trabalhar, então ele se revezava. Passava uns tempos com a minha mãe, outros tempos com a mãe da Marinês, de modo que a gente não se via muito. Então, na minha cabeça, eu comecei a imaginar que com a volta da mãe, o coitadinho poderia voltar também ali para nossa casa. Nossa família ficaria junto de novo, como era antigamente. Porque apesar de tudo que ela tinha feito, juro, se ela me pedisse para voltar, eu a receberia de braços abertos na mesma hora. Até porque a amava. Ainda sonhava com essa possibilidade. Olha, foi um banho demorado. Tanto tempo que eu não demorava tanto debaixo do chuveiro. Aproveitei para fazer até a barba, debaixo d'água. Tudo para tentar melhorar a minha aparência. Quando saí do banheiro, ela já tinha limpado a cozinha, preparado o café, me serviu uma xícara, então a gente parou um pouco para conversar. Ela quis saber como estava a minha vida, o trabalho, e ainda perguntou: mas e a vida sentimental, Edinho? Você está sozinho? Arranjou alguma mulher? Uma mulher? Não tenho tempo para isso, não. Você sabe o quanto que eu trabalho? De mais a mais, não tenho nem cabeça para isso. Depois do que aconteceu, eu não consegui nem terminar a frase. Porque me deu uma vontade de chorar, sabe? Eu acho que ela se deu conta de que eu estava me referindo a tudo o que ela tinha, sabe, me fez sofrer, porque eu tinha sofrido tanto, meu Deus, mas tanto que ela baixou os olhos, se deu conta, inclusive falou: me arrependo demais pelo que eu fiz, viu, Edinho? Eu sei que eu fiz você sofrer, e se isso te consola, eu também sofri, viu? Também passei por maus bocados. Não por tua culpa, mas passei. Ela então contou aquilo que eu já sabia. Que o relacionamento dela com aquele verme não tinha dado certo. Que ela tinha vindo embora para ficar de vez. Que não queria mais nem saber daquele tal de polaco. Disse que ia ficar na casa da mãe, por enquanto. Que o nosso filho também ia ficar lá com ela. Durante toda a nossa conversa, eu senti que ele estava querendo me dizer mais alguma coisa, quem sabe me fazer algum pedido, e eu queria que isso. Só que não sei se ela estava com vergonha. Tanto que, para minha surpresa, ficou nisso. Até que, pelas tantas, Ela falou que precisava ir embora, mas que voltaria no dia seguinte para terminar de limpar a casa. E já aproveitaria e faria almoço pra gente. Aí pegou as crianças, se despediu e se foi. Eu ainda perguntei se ela queria que eu os levasse até a casa da minha sogra. Minha sogra. Minha ex-sogra, né? Mas ela falou que não precisava, que iriam caminhando mesmo, até porque não era longe. Eu fui com eles até o portão. Ele então se aproximou assim de mim para se despedir e me deu um beijo no rosto. Depois, me olhando fundo nos olhos, acrescentou: amanhã eu volto então, tá bom? Espera que lá pelas 11 e pouco a gente tá chegando. Ah, não esquece de ir ao mercado. Deixei uma listinha lá em cima da mesa. Tá faltando um monte de coisa nessa casa. Sabe, eu não queria que eles fossem, mas fazer o quê? Fiquei ali naquele portão olhando enquanto ela se afastava, sentindo o coração bater cada vez mais forte dentro do peito. Só Deus sabe como eu me senti. Entrei, me joguei naquele sofá e fiquei ali pensando na vida, sem conseguir desfazer aquele sorriso bobo dos lábios. Repito, era para eu estar com o coração cheio de mágoa. E na verdade até estava. Mas era também para eu estar carregado de raiva dessa mulher. Por tudo aquilo que ela tinha feito, mas não estava. Na verdade estava feliz. Só conseguia sorrir e agradecer a Deus por ela ter voltado. Vai entender, né? A cabeça, o coração da gente, principalmente de um homem apaixonado. Aliás, achei estranho, porque eu me senti como se nada daquilo tivesse de fato acontecido, como se aquilo tivesse sido um pesadelo, aqueles quase 4 anos de distância, de sofrimento, de angústia, como se ela não tivesse me abandonado. Como se ela não tivesse fugido com aquele cara e deixado um bilhete como explicação. Foi como se ela tivesse apenas, sei lá, ido fazer uma visita para a mãe, mas que logo estaria voltando. No dia seguinte, ela realmente voltou com as crianças como tinha prometido. Enquanto terminava de limpar a casa, eu saí para buscar o que ela tinha pedido. As coisas para ela fazer o almoço. A verdade é que há tanto tempo que eu não passava um domingo tão feliz. Sabe, eu tinha até esquecido como era passar uma tarde em família. Mas o melhor de tudo ficou para depois. Para minha alegria, quando começou a escurecer, eu senti que ela estava assim meio encabulada, meio... Ela me fez aquela pergunta, assim como quem não quer nada: puxa vida, tá escurecendo, né? É, tá escurecendo. Bom, se você quiser, a gente pode dormir aqui na tua casa hoje, Edinho. Você quer? Se eu queria, era tudo o que eu mais queria na minha vida. Meu Deus, eu não pensava em outra coisa. Ela colocou as crianças para dormir. Depois fomos até o nosso quarto. Sim. Apesar daqueles 4 anos, eu continuava chamando aquele de nosso quarto. Nem acreditei quando deitamos naquela cama, um do ladinho do outro, como já tinha acontecido tantas vezes. Quando senti o corpo dessa mulher quente encostando no meu, eu não sei nem que expressão posso usar. Fui ao céu. Eu acho que essa expressão acaba explicando tudo aquilo que senti. E quando a gente se beijou, eu quase desfaleci. Sabe quando você não acredita, tá acontecendo, mas parece sonho. Eu queria me beliscar para ter certeza de que estava acontecendo mesmo. Fizemos amor e foi simplesmente a coisa mais divina que já tinha acontecido comigo. Sabe, naquela hora eu não tive mais dúvidas de que ainda amava essa mulher. Se é que ainda, é claro que eu amava. Tinha passado 4 anos sofrendo. Não queria saber de outra. A troco de quê? Porque continuava a amá-la. Apesar de tudo que tinha acontecido, de tudo que ela tinha me feito, eu ainda queria de volta para mim. E como queria, meu Deus, como queria. O fato é que aos poucos, de um modo gradativo, ela foi voltando para nossa casa. A cada dia trazia uma muda de roupa, uma coisa dela, ou das crianças. E de maneira assim, calma, foi reconquistando seu espaço na nossa casa e principalmente aqui no meu coração. Quando me dei conta, ela já tinha voltado de vez. Estava ali, morando comigo outra vez, como antigamente, como era 4 anos antes, como nunca deveria ter deixado de ser. Não consigo expressar a felicidade que tomava conta de mim. E o curioso é que nunca houve assim uma conversa, um pedido assim formal, dela pedindo para ficar, ou meu querendo que ela voltasse. Ela simplesmente foi chegando, retomando seu lugar, até que quando vi já tinha voltado de vez. Tinha o outro lado também, né? E eu já imaginava que teria. Fui muito criticado. Minha mãe, por exemplo, vivia falando um monte na minha cabeça, me dando conselhos, pedindo que eu tomasse cuidado, que não deixasse a Marinês me fazer de bobo de novo. Ela não entendia que eu amava essa mulher, que a queria de volta mais do que queria qualquer outra coisa. Não só ela, mas a minha família. Aceitei até criar a filha que ela havia tido com aquele cara. E juro, fiz isso de coração. Na verdade, a perdoei de tudo. Uma noite, no entanto, assim que cheguei do trabalho, eu notei que ela estava estranha. Estava quieta, tentei conversar com ela, mas ela se retraiu. Sabe, até na hora de dormir, não quis que eu encostasse nela. Olha só, eu sei como eu me senti. Fiquei ali me perguntando em pensamento, o que está acontecendo? Ele estava tão diferente. Por que ela ficou assim tão arredia? E foi durante a semana toda, ela estranha, até que no sábado, ela me veio com aquela conversa. Edinho, eu estava conversando com a mãe. E, enfim, a gente ali. E você quer saber? Numa coisa, eu acho que ela tem razão. Eu tenho direito sobre a metade dessa casa. A casa? Mas como assim? Sabe, eu não entendi por que ela entrou naquele assunto. Começou com aquela conversa assim do nada. Não tinha ninguém comentando sobre casa. Perguntei o que tinha a ver. Aí ela falou que tinha um monte de parentes meus falando mal dela, perturbando até a sua mãe, a minha sogra, falando que eu não devia tê-la aceitado de volta, que eu estava fazendo papel de trouxa, papel de otário. E completou: se acontecer da gente não dá certo, Edinho, que a gente acabar se separando de novo, sabe, você de repente pode acordar um dia com a cara virada e dizer que não me perdoou, que eu não vou abrir mão da minha parte aqui nessa casa. A gente tem um filho, né? Ele também tem direito. Sabe, coisa mais esquisita. Eu então tentei tranquilizá-la, falei que isso não ia acontecer, que eu a amava, que a gente jamais iria se separar, a não ser que ela fosse embora outra vez. E ainda pedi que ela não ligasse para aqueles comentários, que deixasse o povo falar, que aquilo que me importava era a gente estar bem, um feliz do lado do outro. Só que não sei, desde que tivemos aquela conversa, que as coisas não foram mais as mesmas entre nós. Eu senti que ela estava pouco a pouco se afastando. E não demorou muito para a gente começar a se desentender. Porque essa mulher começou a reclamar de tudo. Não parecia mesmo a pessoa que tinha chegado tão pouco tempo atrás, com aquela cara de arrependida, me pedindo perdão, e que foi ficando, até ficar comigo de vez ali na... Ela estava tão esquisita. Por exemplo, ela reclamava quando eu entrava para dentro de casa sem tirar o calçado. Mas não era uma reclamaçãozinha assim. Ela dizia que eu estava sujando a casa. Tudo que eu fazia era motivo para ela reclamar, brigar comigo. Teve um sábado que eu passei no bar depois do serviço e cheguei um pouco tonto, digamos assim, pela bebida, mas nada demais. Olha, essa mulher falou tanto no meu ouvido. Até os vizinhos devem ter escutado o que ela falou. Até porque ela não media o volume da voz. Eu senti que alguma coisa diferente estava acontecendo. Na verdade, não queria nem acreditar naquilo que parecia. Aquele dia mesmo, ela chegou a me mandar dormir na rua, só porque eu tinha chegado com um cheiro de bebida. E quer saber? Ela estava tão fula por aquele motivo que eu tive de dormir na casa da minha mãe. Mas a verdade é que aos poucos, depois daquele dia, houve mais outro e mais outro, cada dia uma desculpa, até que eu percebi que, na verdade, aos poucos, a Marinês estava me expulsando de casa. A gente brigava, a gente discutia, quer dizer, ela brigava comigo. Ela discutia comigo, porque eu nunca tive boca para nada. Nunca. Só ela que parecia mais nervosa cada dia que passava. Até que um dia chegou a me dizer assim, abertamente: olha, eu estou cansado de você, viu, gente? Não quero mais saber de você. E não pense você que eu vou sair dessa casa, não, viu? Eu tenho os meus direitos. Essa casa também é minha. Minha mãe vivia dizendo que ela tinha voltado já com essa intenção na cabeça: tomar a casa de mim. Minha mãe me falou. Não tinha sido por minha causa que ela tinha voltado. Não tinha sido porque estava sentindo saudade. Tinha nada de saudade, não. Ela não estava querendo retomar o nosso casamento. Ela voltou de caso pensado. Minha mãe me falou isso. E não foi uma, nem duas vezes. Ela já voltou com a intenção de me expulsar dali, ficar com a minha casa só para ela. Quantas vezes tentei conversar com essa mulher, mas ela se irritava. Chegou um dia a ameaçar chamar a polícia pelas crianças. E até acreditando que no final a gente acabaria se acertando, eu fui baixando a cabeça, fui aceitando a situação. Até que quando vi, já não tinha mais volta. Ela tinha realmente se apossado da minha casa. Até um advogado ela tinha procurado para cuidar do caso, para me obrigar a pagar a pensão do nosso filho. Eu nunca deixei de contribuir com o sustento e com a educação do menino. Nunca. Pelo contrário, quando ele morava com as avós, revezava na casa de uma e de outra, eu sempre mandava dinheiro. De modo que não seria agora que ia fugir da minha responsabilidade de pai. Eu só não entendi por que é que ela preferiu agir desse modo. Além de praticamente me expulsar da minha própria casa, ainda colocou um advogado em cima de mim. Até hoje eu não acredito que isso tenha acontecido mesmo. Todo mundo diz que ela já voltou, não só a minha mãe, não. Todo mundo, na verdade, que me conhece, que tem alguma intimidade para me dizer as coisas da cara, fala que ela já voltou com essa intenção. Que não foi coisa repentina, não. E apesar de não querer acreditar que isso seja verdade, o fato é que é verdade, sim. Não tem como se fingir de surdo e de cego o tempo todo. Chega uma hora que você é obrigado a acordar e essa hora para mim já chegou. É verdade. Ela me iludiu de novo. Ela me fez acreditar que estava mesmo arrependida, mas era mentira. Ela chegou a dizer, quando voltou, que estava com muita saudade de mim. Era mentira. Ela não estava com saudade, não. Para ela, eu pouco valia. Tanto que ela passou 4 anos vindo na casa da mãe dela, minha sogra, que morava perto, e nunca veio à nossa casa para dar um oi para mim ou para perguntar: ô, pobre criatura, você já morreu ou está vivo ainda? Nem para isso. Nunca. Em quase 4 anos. Nunca ela fez isso. Nunca ela ligou para mim para saber como eu estava. Eu devia ter desconfiado. Eu fui bobo. Minha mãe tinha toda a razão. Uma pessoa que passa, que abandona um homem por outro e depois de 4 anos volta dizendo que sentia saudade, é coisa para a gente rir na cara da pessoa. E não para acreditar, como eu acreditei, como grande bobalhão que eu sempre fui. Acreditei que ela queria refazer a nossa vida. Reconstruir a nossa família. Nunca cobrei nada dela, nunca. Nunca joguei na sua cara o que eu poderia ter feito. Tudo que ela me fez, porque, repito, por amá-la, eu a tinha perdoado de coração. E no fim, tudo o que ela fez foi de caso pensado. Se reaproximou de mim, não porque me quisesse de novo. Mentira. Não porque tivesse sentido saudade. Mentira. Voltou porque ela estava tramando tomar a minha casa. E no fim, não é que ela conseguiu? Pelas crianças, por uma filha, inclusive, que nem era minha. Eu não quis tirá-la de lá. Até porque, na minha ingenuidade de homem apaixonado, ainda acreditava que tudo não passava de uma fase, um mal-entendido, que tudo voltaria ao normal, que a gente acabaria se acertando de novo, porque, no fundo, no fundo, ela também me amava. Só que não foi isso que aconteceu. De modo que, de novo, terminei sozinho. Feito um menino assustado, indefeso, que precisa do colo da mãe. Ela veio, se fingiu de apaixonada e me passou outra rasteira. Me deixou caído no chão mais uma vez. E dessa vez, ah, meu Deus, dessa vez não sei se vou ter forças. Simplesmente não sei se vou conseguir me levantar. música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta-feira às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.